E no CBN Saúde hoje estamos conversando com o urologista Maurício Marques. O nosso tema, câncer de próstata. E nós estamos conversando aqui no intervalo sobre algumas coisas importantes. O câncer de próstata tem alguns fatores que o desenvolvem, né, um pouco mais. Mas nem sempre é o câncer. Existem outras doenças da próstata, doutor, que não é só o câncer de próstata?
Gilson, existe. E a principal doença é a hiperplasia prostática benigna. É o tumor maligno mais comum que tem no homem. Quais são os sintomas? Principalmente jato fraco. O paciente começa a ter um jato, ele urinava bem, de repente começou um jato mais fraco, tem que fazer força para urinar. Às vezes ele perde xixi na cueca, ele tem uma incontinência urinária, ele levanta muitas vezes à noite. Então isso está decorrente do crescimento benigno da próstata. Uma vez que a próstata começa a crescer, ela começa a ocluir a luz da uretra, por onde passa o xixi, né, no canal do xixi, uretra. Então muitas vezes você tem esse jato fraco e opa, então tem alguma coisa errada, aí procura o urologista. Então muitas vezes esse sintoma é de crescimento benigno, não que isso seja câncer. Agora, tanto a doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, quanto o câncer podem coexistir ao mesmo tempo na próstata. Tá? Então muitas vezes o paciente vai no consultório porque ele está com sintoma de jato fraco, mas ele tem na verdade hiperplasia prostática benigna. E você consegue tratar isso daí de outras formas, com tratamento medicamentoso, eventualmente se a próstata está muito grande e não responde pelo tratamento medicamentoso, uma raspagem da próstata pelo canal, sem corte externo nenhum, tá? E eventualmente uma cirurgia, mas muitas vezes com tratamento medicamentoso ou quando não responde a cirurgia de raspagem, é suficiente e tem um bom tratamento, tá? Agora, muitos homens muitas vezes chegam no consultório, não estou sentindo nada, de repente vai e diagnostica o câncer de próstata. Isso acontece bastante, muitas vezes o câncer de próstata não dá sintomas, tá? Ou às vezes ele vai até o consultório porque tem sintomas de dificuldade de urinar e muitas vezes você detecta o câncer, mas o que levou à detecção de câncer foi porque ele teve sintomas urinários decorrentes da hiperplasia, do crescimento benigno na próstata. E junto daquele crescimento benigno existia um nódulo que estava iniciando, que mostrou que ali realmente também tinha um câncer. E pela biópsia realizada, detectou também o câncer de próstata.
Então, doutor, é muito complexa essa questão da gente, às vezes, ter um sintoma.
Sim.
E você ter realmente o problema ou não.
Exatamente.
Você tem que procurar um médico de qualquer forma.
Exatamente. A partir de 45, 50 anos, procure, porque existem várias patologias. Muitas vezes você não tem câncer, tem doença benigna ou vice-versa. Então, assim, isso é no consultório, no dia a dia, nos exames de rotina, né? Retornando a cada 6 meses, 1 ano, você consegue analisar, né, tanto o crescimento da glândula, se tem nódulo ou não, se o PSA está alterado ou não, e se vai ter necessidade de fazer biópsia da próstata ou não para detectar câncer ou não. Então é assim.
O senhor estava falando da idade, né, de que a gente tem uma certa idade, principalmente após os 50, fazer exames rotineiros uma vez por ano. Tá. Mas a gente tem hábitos alimentares, hábitos de vida que... Perfeito. Costumam prejudicar em vários momentos o nosso corpo. Uhum. O câncer de próstata também tem isso? Quer dizer, a gente pode acelerar ter o câncer, dependendo da forma como a gente vive. E quais são os principais problemas que a gente acaba tendo na nossa prática que podem gerar o câncer?
Realmente isso tem muita influência. O tabagismo muito envolvido, sedentarismo e obesidade. Então, assim, se você leva uma vida desregrada, você está exposto a mais radicais livres, que isso eventualmente pode gerar uma mutação nessas células que estão em crescimento constante, e isso pode levar ao câncer, né? Então, seja na próstata, seja no pulmão, seja em outros órgãos. Então, realmente, esses fatores de risco devem ser minimizados, né? A vida saudável é fundamental, porque senão o risco aumenta bastante.
Aquela história do exercício, cuidado com a alimentação, isso obesidade e câncer de próstata tem relação?
Tem relação. Obesidade, câncer de próstata, tabagismo, sedentarismo. Então a gente tem que realmente estar sempre em constante atividade física, controle de peso, diminuição de massa gorda, aumento de massa magra, né? São coisas fundamentais.
O nosso ouvinte, o Marco, pergunta o seguinte: quais as opções de tratamento para o câncer de próstata?
Isso, a gente tinha comentado anteriormente, tem as 3 opções. Uma é a observação vigilante, você só observa o paciente se ele tiver um câncer localizado, você não tem necessidade de, em primeiro momento, fazer um tratamento, seja ele, aí vem as outras 2 tratamentos, é a cirurgia radical, retirada da próstata e das glândulas das vesículas seminais, e outro tratamento seria a radioterapia externa da próstata. Então, esses 3. Ou só observa e não faz nada, observa ao longo do tempo, vê se realmente esse câncer vai evoluir para ser mais agressivo, ou faz cirurgia ou faz radioterapia. Então, existem outras ainda, desculpa interromper, Gilson, que são terapias focais mais modernas, que ainda são protocolares. Uma é o HIFU, que é uma estrutura que você, um ultrassom de alta frequência que você consegue introduzir dentro da glândula e você consegue lesar essas células malignas, tá? E outra é a crioterapia, também que você consegue gerar traduzindo, agulhas que geram uma espécie de uma bola de gelo, né, uma crioterapia, que você também consegue destruir essas células. Então são procedimentos que podem ser usados, principalmente em doenças bem localizadas. Ainda é protocolo, mas é uma opção, outras opções que o convite falou também que vale a pena citar.
Quando eu falo em protocolo, significa que elas ainda não são habituais.
Isso.
E que ainda não estão muito próximas às pessoas.
Exatamente. Geralmente é mais relacionado a estudos em grandes centros que fazem ainda, estão avaliando realmente se isso pode ser disponibilizado para a população em geral, então carece ainda de mais estudos grandes, realmente que confirmam a eficiência disso daí.
Quer dizer, se alguém quiser fazer isso em Maringá, por enquanto
ele Maringá ainda não tem. Maringá não tem, tem em São Paulo, nos grandes centros ali, isso já é feito.
Isso, se vier a se propagar, vai ter uma certa revolução no tratamento e vai poder melhorar e cortar os riscos de terem sequelas.
Isso. Ainda o padrão ouro é a cirurgia, né, radical ou a radioterapia. Mas esses procedimentos em casos bem identificados, né, doenças localizadas, próstatas não tão grandes, ele realmente tem, alguns estudos mostram que tem benefício. Né? Então, casos individualizados, conversando bem, é possível que se faça esse tratamento também.
O nosso ouvinte Cristiano, doutor, pergunta o seguinte, quando ele vai urinar, ele tem alguma interrupção, ele sente uma dor muito forte no canal da próstata.
Certo.
Pode ser algum sinal, né, de câncer da próstata, pode ser alguma...
Esse sintoma que ele está dizendo, a gente tem que descartar a primeira infecção de urina, né, mas ele pode estar com uma uretrite, uma infecção do trato urinário, e também a gente tem que avaliar a questão que eu comentei da hiperplasia prostática benigna, não sei qual que é a idade dele, mas eventualmente, a partir da quarta década, os homens começam a ter um crescimento da próstata. A próstata geralmente ela tem cerca de 20 gramas, tamanho de uma noz. A partir da terceira, quarta década, ela começa a aumentar. Alguns homens vão para mais de 100 gramas, tamanho de um polcã. Então, aí você imagina a dificuldade para urinar nesses casos. Então, muitas vezes isso depende, né, dos pacientes. Esse crescimento da próstata vai levando a sintomas miccionais, né, seja ele obstrutivo, jato fraco, ou irritativos, levantar muitas vezes à noite, ter aquela urgência, aquela vontade súbita de urinar que não consegue segurar, às vezes perde xixi na cueca.
Então, a principal indicação para o nosso ouvinte, o Cristiano, é procure o médico, faça o exame.
Isso, Cristiano, avalie, faça um exame parcial de urina, uma cultura de urina, vamos avaliar, fazer um ultrassom de vias urinárias e próstata, que a gente consegue avaliar melhor.
Agora, quando a próstata chega numa certa idade, e aí é claro, né, a pessoa está lá com 70 anos, o tratamento é o mesmo? Ou existe aquela coisa, quanto tempo a gente tem de vida ainda?
Perfeito. Existe sim, isso deve ser pensado. Você tem que avaliar a expectativa de vida do paciente. Se for um paciente de 80 anos que fez diagnóstico de próstata, eventualmente esse paciente tem já hipertensão, Alzheimer, diabético, você vai... fazer um tratamento mais invasivo, tão, né, um tratamento que é uma cirurgia, uma radioterapia, ou vai só observar? Nesses casos, a gente pode optar por somente observar esse paciente.
Muitas vezes, porque você pode colocar em risco ele mais ainda.
Exato, o desfecho da vida dele pode ser outra coisa, ele pode morrer de infarto, né, em pouco tempo. Enfim, então você tem que pesar isso. Né? Geralmente, com a expectativa de vida do paciente a menos de 10 anos, você pode optar por não fazer esses tratamentos mais invasivos.
E aí fazer o acompanhamento.
Exatamente.
Você estava comentando que já... tratou de pacientes, agora vamos lá para outra ponta, com um pouco mais de 40 anos.
Isso. Realmente é um caso assim, triste, né? Que a gente percebe que tem pacientes numa idade bem mais precoce que podem ter câncer de próstata. Eu já tratei em São Paulo, faz 8 anos que eu já estou aqui, que eu sou urologista, mas em São Paulo, na residência, tive um paciente de 37 anos, que a gente fez... coisa realmente
está
muito fora da curva, né? Não é...
Aí é uma questão hereditária.
Hereditária, geralmente são tumores não tão indolentes, mais agressivos. Também aqui em Maringá já tratei de paciente com 45 anos, né? Que é uma idade de 44 anos, idade mais nova. Não é, o mais prevalente, o que é comum é a partir da sexta década, 60 anos em diante. Mas existem pacientes na quinta década, 50 anos, 40 anos, que também não podem ser negligenciados, tem que realmente ser sempre observado para fazer esse diagnóstico precoce.
Pelo que o senhor observa, a forma de vida que a gente tem, a gente pode começar a antecipar. Claro que nesses casos, como o senhor disse, são casos pontuais.
Certo.
Mas nós podemos começar a ter antecipação disso, do câncer de próstata, conforme os nossos hábitos.
Sem dúvida, isso pode acontecer. Não só com a próstata, mas outros tipos de câncer também.
Quer dizer, depois eu posso ter uma hereditariedade, já que eu posso ter uma população, uma geração que começou a ter isso
mais cedo. Exatamente. Por hábitos não saudáveis de vida, isso pode acontecer sim.
Certo. Eu conversei no CBN Saúde com Maurício Marques, urologista, falamos sobre o câncer de próstata. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por ter vindo aqui.
Gilson, eu agradeço, é um prazer falar com você, com os ouvintes, e quando eu puder estar aqui e passar uma mensagem, eu estou à disposição.
O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado. E agradeço aos ouvintes que participaram também, fizeram suas perguntas para o Dr. Maurício.